consumidor consciente, com Giovanni Cavalcante.
Já estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e é o momento da coluna Consumidor Consciente com o advogado Giovanni Cavalcante, que hoje vai tirar dívidas aí do consumidor. Giovanni, a gente começa com a seguinte pergunta. Bom dia. Dívida após 10 anos ainda está ativa? Como funciona o processo de caduca?
Olha, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio CBN. Estamos aqui para mais uma coluna Consumidor Consciente para trazer informações para os nossos consumidores. Essa questão de dívida, a grande preocupação do consumidor é em quanto tempo, né, na verdade, ele pode ser negativado por essa dívida. Porque cobrar por cobrar, a empresa ela pode cobrar sempre essa dívida. Porém, a questão da negativação é quando o nome do consumidor ele vai para esses cadastros restritivos de crédito por conta dessa dívida. O nome do consumidor ele só pode ficar negativado por 5 anos. Então, como é que funciona? Ah, eu tenho uma dívida com uma empresa que ela já venceu há 3 anos, digamos assim, e eu nunca fui negativado. E digamos que a empresa agora, 3 anos depois, resolve negativar o meu nome. Por quanto tempo ela vai poder negativar? Pelos 5 anos ou os 3 anos que já passou, já conta nesse prazo? Como é que funciona? Olha, a jurisprudência em matéria de direito federal, no STJ e nos tribunais, já se debruçou sobre esse caso. Essas dívidas em que o vendedor, no caso, o credor, né, a pessoa que tem dinheiro para receber, ele come mosca, digamos assim, sobre a questão da negativação do nome do consumidor, o prazo que passou, ele precisa ser computado. Então, digamos, eu tenho uma dívida que ela vence hoje. Se eu não pagar ela hoje, o credor ele já tem o direito de me negativar no dia seguinte. Óbvio, desde que haja notificação prévia, né? No Código de Defesa do Consumidor, diz que o consumidor ele pode ser negativado, mas ele tem que ser notificado antes pela empresa que vai negativar, SPC, Serasa, seja qual for a empresa que vai fazer esse serviço. Mas como o credor da dívida, minha dívida venceu hoje e ele demorou 3 anos para negativar o meu nome, ele só vai poder negativar por mais 2. Então, assim, a demora do credor, a demora do lojista em negativar o nome do consumidor, isso não pode ser interpretado em malefício do consumidor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é protetivo para a parte que é mais frágil. A parte mais frágil é o consumidor. Então, se você é lojista, você que, né, que tem credores aí, pretende negativar o nome de alguém ou o nome de pessoa física ou jurídica por conta de débitos, fique ciente de que a partir do vencimento da dívida, no nosso exemplo, a dívida vence hoje, eu tenho 5 anos para negativar. Se eu comer mosca e deixar para negativar no 4º ano ou com 4 anos e 6 meses, no caso, se eu negativar com 4 anos, eu só vou ter mais 1 ano para manter o nome do consumidor negativado. Se passou esses 5 anos e eu deixei mais do que 5 o nome do consumidor negativado, aí vai mudar a figura. O consumidor que antes devia, agora vai ser credor, porque ele vai ter direito de ser indenizado por danos morais. Se só pode ficar 5 anos negativado, não pode ficar 5 anos em um dia, não pode ficar 5 anos em uma semana, não pode ficar 6 anos. O nome do consumidor só pode ficar 5 anos e o prazo começa para a empresa a partir do vencimento da dívida.
Bem esclarecida a dúvida, viu? Giovanni, a gente tem mais dúvidas por aqui? Um ouvinte fala que o banco passou um valor em um contrato de empréstimo consignado para ele, trazendo outro banco e acabou que levaria 10 dias para acreditar o valor na conta dele. E foi o que não aconteceu, o valor era R$ 1.500 e o que caiu na conta dele foram R$ 150 e só me pediram desculpas. Me chamo Alexandre, é o que falou o ouvinte, o que eu faço?
Eu acredito que essa dúvida do Alexandre, ela se refira àquelas compras de empréstimos que são feitas por outros bancos. Digamos, sim, eu tenho um empréstimo já antigo com um banco, aí um outro banco resolve comprar essa dívida e ainda me traz um troco. Eu acredito que seja isso, porque o consumidor falou que tinha um certo valor para acreditar na conta dele, né? E em razão disso, o consumidor, ele, teve um valor a menor acreditado na conta dele. Era R$ 1.500 que ele recebeu, salvo engano, ele recebeu R$ 150 e ele disse que ainda pedia desculpa, como se isso fosse resolver o problema. A primeira coisa que tem que verificar é o que estava previsto no contrato desse consumidor, que ele não trouxe muitas informações aqui para a gente poder ajudar. Mas o contrato, ele faz lei entre as partes, gente, isso é fato. Sim. Então, se o consumidor fez uma renegociação, ou houve a compra dessa dívida de empréstimo por um outro banco, ele deveria receber um troco, a oferta, ela vale. Então, se o consumidor tiver prova de que ele deveria receber 1.500, que as parcelas ficariam, por exemplo, em 20 parcelas, mas, na verdade, agora eles estão em 30. Então, se houve um descumprimento contratual por parte do banco, nasce para o consumidor o direito de rever esse contrato, de fazer uma espécie de revisão contratual.
Giovanni, eu tenho uma dúvida por aqui, porque muitos contratos são bem extensos, não é? A gente vê que tem muitas laudas, muita gente não lê o contrato todo. E aí, é acordado uma coisa na fala, diretamente com a pessoa, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Quando está no contrato, tem algumas cláusulas diferentes. E aí, o que é que acontece? O consumidor está resguardado ou se ele assina, já era?
Olha lá, essa é uma pergunta muito interessante e até um pouco polêmica. Porque, de um lado, na relação de consumo existe um princípio da boa-fé. Então, as duas partes devem se comportar de forma com que o contrato atinja a sua finalidade, a sua função social. Quando você vai no banco fazer um empréstimo, um financiamento de uma casa, de um carro... Gente, ninguém vai ler 100 folhas de um contrato. Ninguém lê. É impossível. Então, ali é uma relação de confiança. Inclusive, um dos deveres anexos da boa-fé, que é um princípio que rege os contratos, é o princípio da confiança. Então, o consumidor está lá ouvindo o bancário falar, olha, o seu financiamento, você tem uma taxa de juros de tal, são tantas parcelas, vai ter capitalização ou não vai ter capitalização. Então, o consumidor, ele vai acreditar no que o atendente disser. E ele está ali de boa fé acreditando. Agora, se o consumidor é passado para ele uma informação de características do contrato, taxa de juros, e o vendedor fala uma coisa e no contrato está escrito outra, vale a fala da pessoa que fez a oferta, do preposto do banco. Se houver regras dúbias, no contrato prevê uma coisa, mas na fala do atendente disse outra, a regra mais benéfica é a que vai se aplicar ao consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que quando houver cláusulas que elas trouxeram interpretação que cabe mais de uma solução, vai se aplicar a solução que é mais benéfica para o consumidor. Porque, eu repito, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege a parte mais fraca, que é o consumidor. Orienta aos consumidores que, quando forem fazer contratos de empréstimo, de financiamento de casa, de veículo, gente, deixa o celular gravando. Seja aquele consumidor se exai mesmo, sabe? Que produz prova. Coloca o celular gravando no áudio. Não precisa gravar vídeo, nem botar o celular filmando na cara do atendente. Mas você vai deixar gravando só em áudio lá, deixa o celular sobre a mesa. Porque você pode, às vezes, estar contratando um serviço com determinadas características e você realmente ser enganado por conta de má fé, como esse consumidor da pergunta foi. Fez uma renegociação de um empréstimo, ia receber um troco de 1.500, acabou recebendo 150. E aí, como que o consumidor vai provar isso? Ou você tem que ter uma testemunha com você, né, na hora que você for atendido. Não pode ser parente, nem pessoa menor de idade, nem amigo íntimo. Ou você grava. Eu sugiro a todos os consumidores, foi no banco, foi resolver um problema, deixa o celular gravando, gente. Porque, infelizmente, esses atendimentos presenciais não são gravados, o consumidor não tem muita condição de estar provando o que aconteceu ali naquela situação. Então, deixem sempre o celular gravando, porque caso haja uma incoerência contratual, ou seja, prometer uma coisa e cumprir o outro, o consumidor tem como provar, ele tem a faca e o queijo na mão para conseguir resolver a situação.
Giovanni, a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte enquanto a gente estava falando daquela primeira dúvida sobre a negativação. Ele fala, é bom salientar que mesmo após o prazo de 5 anos, caduca a negativação, mas o consumidor continua com a dívida. Se for cláusula abusiva, é considerada nula de pleno direito. É isso mesmo, Giovanni?
Eu entendi o que esse ouvinte disse. É porque é o seguinte, quando a gente fala de prescrição e decadência, é um termo muito técnico e é meio difícil de explicar. Mas quando você tem uma dívida, o banco, eu estava falando de banco agora e estou com o nome do banco na boca. O credor, ele pode negativar o nome do consumidor a partir do vencimento. Mas cobrar dívida judicialmente, dívida escrita, ele tem 5 anos para fazer isso. Então, se ele não cobra a dívida judicialmente em 5 anos, ele não pode mais cobrar judicialmente. Mas extrajudicialmente ele pode. Então, assim, a dívida ela permanece, mas só a negativação é que não pode ser feita após 5 anos contados do vencimento. Então, venceu, eu tenho 5 anos para negativar. Acabou esses 5 anos, eu ainda posso cobrar o consumidor? Até posso, mas eu não posso mais negativar o nome dele, ele vai pagar se ele quiser. Por quê? Prescreveu e o banco não pode mais entrar na justiça. O banco, de novo, com o exemplo do banco. Mas o credor não pode entrar na justiça para cobrar a dívida porque se passou os 5 anos. Mas cobranças extrajudiciais, isso pode sim acontecer.
Perfeito. Dúvida totalmente respondida, Giovanni. Muito obrigada. 7h54, dava tempo de responder muitas mais perguntas, mas a gente tem que fazer um intervalo comercial, não é, Darlene? Ainda não? Então dá tempo de mais dúvidas por aqui, não é?
Então bora com mais uma pergunta aqui. Comprei uma mini impressora pela internet, a impressora liga, mas não imprime. Mandei mensagem no site do vendedor e me disseram apenas que o reembolso seria com 7 dias. E eu queria, na verdade, a substituição do produto. A pergunta é da Marli Maia.
Boa pergunta essa pergunta da Marli. É, tratou-se de um produto que ele veio com problema aí, talvez, muito provavelmente de fabricação. É, quando o consumidor faz a compra pela internet, ele tem aquele direito de se arrepender em 7 dias, né, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Só que no caso aí, o consumidor ele não está desistindo da compra, ele comprou um produto que não funciona. E quando ele compra um produto que não funciona, que os nossos ouvintes eles estão bem saturados de saber que deu problema, eu acionei a assistência técnica ou o vendedor, ele tem 30 dias para resolver. Então, a postura da empresa não foi muito correta em dizer para o consumidor, ah, você não tem mais direito de desistir da compra porque já passou-se 7 dias. Mas o consumidor não está requerendo a substituição do produto, a desistência da compra, aliás, em 7 dias.
Substituição,
exato.
É um produto que funcione.
Exatamente, um produto que funcione para as funcionalidades ao qual ele foi produzido. Agora, veja, essa questão do prazo de 7 dias e dessa questão da resolução do problema, ele acionou a empresa, o correto é que a empresa já tivesse mandado recolher esse produto para consertar. Como o consumidor acionou a empresa e ela não fez nada, ele pode contar no calendáriozinho dele. Deu 30 dias, a empresa não fez nada, ele pode exigir no PROCON a substituição do produto, a devolução do dinheiro ou o abatimento proporcional do preço se der para usar o produto. Com o problema, a gente vê que a impressora falha, não dá para usar. Então, nesse caso, ou o consumidor vai pedir a devolução do dinheiro ou a substituição do produto após os 30 dias.
Obrigada pelas informações de hoje. Na próxima semana você retorna com a gente.
Estarei aqui, gente. É sempre um prazer. Bom dia a todos. Excelente quarta-feira.